Oi, 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 web amigos. Mais um dia, mais um coquinha gelada. E mano, o episódio de hoje vai ser o episódio solo. Tô gravando sozinho. O Paulo tá doente, não pôde estar aqui hoje com a gente. E o resto do grupo lá nosso simplesmente não pôde também gravar. Eu falei, eu vou gravar sozinho mesmo. Eu já tive uma experiência em gravar sozinho no começo desse podcast. Eu acho que foi no episódio 8 do Xbox, até onde ele podia ir. E assim, confesso que naquele primeiro episódio eu tava bem nervoso, porque a gente tava no comecinho ainda, a gente não sabia falar, não sabia se soltar. A gente era muito travadão, sabe? E assim, a partir do momento que gravar um podcast se tornou rotineiro, a gente meio que ficou assim, nossa, a gente precisa melhorar a nossa habilidade em falar, né? E assim, no começo a gente era muito ruim, muito fraco, interrompia um ou outro, não sabia desenvolver um assunto. E até hoje a gente não sabe ainda muito bem, estamos melhorando, é um processo, né? Aliás, quanto mais você estuda, né, esses processos de gravação, mais você vê que você não sabia nada e que bom, né? Que é uma constante melhora. E cara, vim falar aí do retorno da Marvel. A Marvel aí, depois desse hiato que ela teve aí de séries e filmes, justamente por causa dessa pandemia que o mundo ainda passa, infelizmente, né? Mas parece haver uma luzinha aí no fim do túnel de que isso tá acabando. A vacinação, graças a Deus, tá avançando aí. E quem sabe a gente não possa voltar nos cinemas lotados, né? Mas voltando ao assunto da Viúva Negra. Cara, que filme da hora. Foi um filme muito, assim, eu vi muitos sentimentos mistos. Tem gente que odiou justamente porque ele cai naquela fórmula Marvel e, tipo assim, esse filme não se arrisca, de verdade. Mas não deixa de ser um mérito de, tipo, finalmente a Viúva Negra ganhou um filme e é um filme bom, sabe? É um filme, assim, legal, eu gostei particularmente. Cara, eu vou começar a contar agora do filme, vai ter muito spoiler. E, assim, se você não curte spoiler, é aquela hora que você vai fechar o vídeo. E o que rola nesse filme? Bom, pra começar, a gente volta nas origens da Viúva Negra, né? Ela criança mesmo. Ela que teoricamente tá vivendo... Teoricamente não, perdão. Ela que está vivendo hoje nos Estados Unidos, junto com seu pai, o Alexei, deixa eu só confirmar o nome, isso, e junto com a sua mãe, Melina. Só que ambos, e junto com sua irmã também, Helena, que são personagens muito importantes pra trama. Mas assim, teoricamente não, eles não são uma família real. Eles, na verdade, são espiões russos, né, que estão nos Estados Unidos pra espionar. E assim, a história gira em torno disso e o clímax já começa quando o Alexei, que é o pai da Viúva Negra, chega em casa falando que alguma coisa deu ruim e que eles precisam ir embora logo. E, cara, a trama já começa aí, ele já fugindo, né? E o Alexei já mostrando que ele é meio que um... Ele é um Capitão América russo, né? Que a gente vai desenvolver o personagem dele depois. Tem uma hora que eles estão fugindo assim, eles estão decolando o avião, o Alexei tá na pista, né? E ele ergue um caminhão, tipo, no braço, velho. Ele joga um caminhão pra trás no braço, assim, como se fosse um caminhãozinho de brinquedo. Eu já fiquei impressionado naquela hora. Falei, uou, da hora. E eles conseguem fugir e tal. A Melina, durante essa fuga, toma um tiro. Bem aquela cara de já era, ela morreu, né? Fica muito claro isso, tipo, eles querem passar isso, mas... Spoiler, ela não morre, né? E já pula pros tempos atuais. Quando eu digo atuais, é pro presente, mas um pouquinho no passado, né? Até porque agora a viúva, infelizmente, já faleceu, né? Já morreu no último filme dos Vingadores. E esse filme se passa um pouquinho depois de Capitão América Guerra Civil. E tá mostrando as consequências da Natasha Romanoff, quando ela traiu, né? Teoricamente, o time do Tony Stark, que tava do lado do governo. E agora ela tá fugindo e mostra ela, tipo, mostra a equipe... Do sargento, esqueci o nome. Depois eu puxo pra vocês. Caçando ela. E ela tá fugindo, cara. A vida dela basicamente é só isso. E ela tá vivendo agora no meio do mato, num trailer. E ela precisa de recursos, cara. E tem um cara que ajuda muito ela, que é o Rick Manson. Pra quem é fã de quadrinho vai conhecer ele, mas a Marvel tá começando a inserir ele, né? E ele meio que é o cara que arruma as coisas pra ela, né, em troca de dinheiro. Ele arruma um trailer pra ela no meio do mato, arruma um gerador. E também entrega pra ela uma caixa da antiga casa dela, falando que tinha algumas coisas lá. E dentro dessa caixa, numa dessas caixas, tem um soro vermelho. E esse soro vermelho é um antídoto, que foi justamente enviado pela irmã, Helena. Cara, a Viúva Negra, durante a noite, o gerador dela pifa, ela vai pra cidade pra buscar mais gasolina, e ela é atacada. Ela é atacada por um soldado muito doido, que parece um Capitão América robotizado. E ela acha que esse cara tá caçando ela, e ela percebe que, tipo, meu, não, peraí, o cara veio atrás dos sovos. E aí a história começa a desenvolver em cima disso, né? A Natasha volta pra antiga casa dela, acaba encontrando a irmã dela. Aliás, a casa dela fica em Budapeste, pra quem não lembra que o Gavião Arqueiro e a Scarlett Johansson sempre citam Budapeste, né? E até a Helena brinca, nunca imaginei que você voltaria pra cá, né? Ela conta que tá sendo caçada, que não sei o que, tá conversando, e de repente elas são atacadas por uma cambada de mulher que são outras viúvas negras. A história gira muito em torno disso, que é um esquadrão de viúvas negras. E, cara, elas fogem e tal, elas decidem que vão precisar derrotar as antigas viúvas negras e que elas precisam se organizar pra isso. E qual que é o primeiro passo que elas querem fazer? Liberar o Red Guardian, que é o antigo pai de criação delas, né? Justamente porque elas acreditam que ele sabe onde é essa sala vermelha, onde tá escondido Dreykov. Isso. Dreykov, que é o vilão do filme, a gente vai desenvolver ele um pouquinho depois. E, cara, eles salvam ela, o Alexei, né, que também é o Red Guardian, o Guardião Vermelho, consegue fugir. E ele fala que não sabe onde tá e tal. Elas já ficam, tipo, puta, mas aí ele solta a bomba, tipo, ah, mas eu sei que é alguém que conhece. E aí que volta a Melina, a antiga mãe delas, que teoricamente morreu, né? Só que agora ela tá isolada e escondida, mas ainda trabalha pra Sala Vermelha. E a Natasha tá conversando com ela, eles chegam lá, né? Ela mostra o que ela trabalha e justamente ela trabalha num controle mental quimicamente, que é o que faz as viúvas negras serem tão, assim, fatais. Porque elas não pensam, elas agem em grupo, mas digamos que tem, tipo, algo, uma inteligência que liga uma à outra e elas viram, tipo, um esquadrão muito brabo. E ela comenta, ela fala que pra ela chegar perto do Dreykov, ela vai precisar quebrar o nariz, literalmente, porque o Dreykov ainda tem uma trava feromônica que impede de qualquer viúva atacar ele. E a Natasha ainda é uma viúva, né? Aí que entra o grande finale do filme, né? Que a própria Melina usa aquelas máscaras, pra quem não lembra, as máscaras da Viúva Negra. E elas trocam de lugar, né? Enquanto a Natasha Romanoff, teoricamente, tá presa, né? Que é a Melina. A Natasha Romanoff, de verdade, entrou direto na sala do Dreykov. E, cara, é muito louco essa parte. Porque lá o vilão, ele desenvolve o lado, assim, espião da Natasha, né? Pra quem lembra, aquela cena do primeiro Vingadores, onde a Natasha engana o Loki, e ela finge assim, ai, meu Deus, você é um monstro, que não sei o quê, e o Loki vai se soltando, ela faz a mesma coisa com esse Dreykov. E ela descobre que, tipo assim, tem viúva negra no mundo todo. Elas estão infiltradas no governo, e estão tudo no comando desse cara. E assim, o que esse cara quiser, ele faz. Se ele quiser uma crise do petróleo, ele tem. Se ele quiser quebrar o mundo, se ele quiser quebrar o mundo, ele quebra. Se ele quiser causar guerras, ele causa. E assim, a Natasha percebe que ela precisa finalizar aquilo ali logo. E aí, no final, ela fala assim, ela tenta atacar ele, né? Ela finge que tá assim, ai, eu não posso te atacar. Aí ele mostra que tá, tipo assim, ganhei, né? Ela vira e fala assim, antes disso ele tinha dado dois socos nela, né? Ela falou, infelizmente o seu soco é muito fraco, eu vou ter que fazer isso sozinho. Nesse momento ela, tipo, bate a própria cara na mesa pra quebrar o nariz, né? E consegue ficar imune ao feromônio. Nesse momento ela tenta atacar, mas ela meio que tipo, agora finalmente posso te matar, não sei o quê. E entra um monte de viúva negra dentro da sala pra proteger ele. Quando essas viúvas chegam, a Natasha tem que lutar com elas, até que ela consegue lutar muito bem. Tipo, a Natasha mostra que é uma viúva negra foda, porque deve ter umas 10 viúvas negras, ela tá lutando sozinha contra elas. Ela apanha, mas assim, 10 contra 1, ela ia apanhar muito mais se fosse qualquer outra pessoa, qualquer outra viúva. E enquanto isso, a mãe dela, que tava lá na pseudo prisão, né, que ela tava se passando pela própria Natasha Romanoff, ela consegue abrir a prisão, né, porque ela até brinca, porque ela é muito inteligente, né, ela fala que ela mesma projetou aquelas prisões, e o plano dela é basicamente derrubar a sala vermelha. Um detalhe que ficou faltando, a sala vermelha, ela fica assim acima das nuvens, muito alto, e ninguém acha ela justamente por causa disso. O primeiro plano dela é hackear os computadores, só que o Dreykov já tava meio que imaginando que um dia isso poderia acontecer, ele trava tudo. Então ela vai lá e explode todos os motores, bem assim, badass, porque ela também é foda. Ela também é uma viúva, né? O negócio começa a cair, eu acho que entra o clímax final do filme, a parte mais da hora que eu curti. Que o Dreykov tá fugindo, né? A Natasha tá lá brigando com as outras viúvas. A Helena, a irmã dela, entra com uma granada de soro anti-viúva. E assim, ela ela explode esse soro no ar, todas as viúvas cheiram aquilo, saem do controle do cara e a Natasha tá teoricamente livre pra seguir o vilão. Mas antes disso, ela ainda faz um último rolê, que é gravar num disquete, parece um disquete, é até engraçado você ver isso, todas as outras viúvas que estão no mundo, que ela precisa encontrar elas e libertar essas viúvas, né? A gente não sabe quais são as consequências de agora a Sala Vermelha ter sido destruída, mas as viúvas ainda existem, né? E nesse momento, como a mãe lá, a Melina, destruiu tudo, a base começa a explodir, o Dracov tá indo pra escapar de helicóptero e, cara, entra uma cena muito da hora que é a Natasha pulando, tipo, pra salvar... Perdão, antes disso. É, e nesse final entra um clímax muito legal, que é tipo assim... O Dracov vai fugir de helicóptero, mas aí a Helena fala que, tipo, meio que não vai deixar... Ela meio que enfia um taco no motor do helicóptero. E faz explodir. Mas nesse momento que explode, ela também cai. E assim, ela cai da base, que tá muito alta. E a Natasha vê aquilo, ela tipo cata um paraquedas que tava ali perto e pula. Consegue salvar a irmã, né? Ela põe outro paraquedas. Só que aí naquele momento, o melhor soldado lá do Dracov, que é o Master Mask, vem atrás dela, tipo... É tipo um soldado que, mano, é muito badass. Que é uma mulher no final, né? A própria filha dele. Olha que monstro. E elas começam a ter uma treta no ar, que é muito louca. E chega no final, na hora que elas estão quase no chão, assim, o soldado abre paraquedas, pum. E salva as... Bem que salva as duas, não, né? Ela se salva, mas a Natasha agarra nela pra, tipo, não espatifar no chão. E, cara, por sorte, tipo, bem o poder do protagonismo, tem um soro no chão que a Natasha vai lá e dá um soco. Aquilo que vira uma névoa e libera também esse soldado, né? E, basicamente, é isso. No final, eu não desenvolvi alguns personagens pro podcast não ficar longo. O Lexei é um Guardião Vermelho muito legal. O Rick Manson, a Helena. Assim, é só pra dar uma passada no filme. No final, mostra toda a família de novo reunida, a Helena, o Alexei, a Natasha e a Melina. E tá chegando o governo de novo pra pegar eles. Aí a Natasha vive e fala, olha, escapem, porque eu vou enfrentar consequências das coisas que eu fiz. E aí nesse momento eu acho que a gente volta pra parte que a Scarlett é presa e que ela é pega pelo governo, né? Mas assim, agora falando do filme como um todo, cara... O filme segue muita fórmula da Marvel. Não se arrisca. É um filme, assim, que, mano, é bem padrãozinho Marvel. Desenvolve uma história, tenta humanizar o personagem, tem umas cenas de ações da hora, tira sarro com algumas coisas, tipo, da Scarlett, sempre, quando ela cai num lugar, ela cai numa pose. Até a irmã dela brinca, tipo, nossa, parece que tem alguém te assistindo, você faz muita pose pra lutar. E eu acho que é meio que uma crítica social, né, do tipo da sexualização feminina. E, cara, é muito legal o filme, eles desenvolvem bem, mas você sente que é um filme meio que tá passando o manto, né? A Scarlett Johansson, que é a Natasha Romanoff, né? A antiga Viúva Negra, infelizmente, faleceu. E, assim, você sente que a Helena Belov, que é a irmã dela, vai entrar no lugar com uma nova Viúva Negra. E, cara, ela faz bem jus a isso, ela é uma Viúva Negra bem apelona, tão boa quanto a Natasha... E ficou esse vácuo, né, nosso no coração de, tipo, a Viúva Negra é uma personagem incrível e é estranho a gente perder ela e não ter nada no lugar. Eu acho que ela vai fazer um bom trabalho. Cara, é um filmão, eu acho que vale a pena vocês assistirem, de verdade. Vocês vão rir de alguns personagens do Alexei mesmo, que é o Guardião Vermelho, que ele tem uma tara pelo Capitão América. É, a Melina também desenvolve muito bem ela. É, o Dracov já, infelizmente, morreu nesse filme, mas eu achei que foi um personagem muito desperdiçado, eles podiam ter usado mais ele, mas do jeito que a Marvel é, né, ninguém morre, quem sabe ele volta, porque, pra quem não sabe, a missão de Budapeste da Natasha e do Gavião Arqueiro era matar o Dracov. Ela explode um prédio inteiro e o cara não morre, né, então, já viu, né, padrão Marvel é nunca morre, se eles precisar, traz de volta tranquilamente. Mas assim, eu curti o filme, eu dou uma nota, acho que eu dou uns 8,5, 8,5, 9. É, minha única crítica é eles se prenderem demais à Fórmula Marvel. Não arriscar. Assim, é um ambiente seguro. Eu entendo que personagens femininas têm ainda esse preconceito de será que vai dar certo? Mas assim, acho que a Viúva Negra já mostrou que ela é foda e ela merecia um filme tranquilamente sozinha. Ela carrega nas costas. E no final, nas cenas pós-créditos, né? A gente tem uma grande revelação que contam meio que pra Helena, que é a irmã dele, que quem matou a Natasha foi o Gavião Arqueiro, né? E ela, a Helena tá confirmada no seriado do Gavião Arqueiro. Então vai ser interessante ver esses dois tretando, porque a Helena é muito apelona e o Gavião também, né? Mas eu acho que vai ser uma coisa de 1, 2 episódios e a Marvel já vai tornar os dois amiguinhos e já era, né? Porque esse é o padrão Marvel de ser o vilão, só é vilão, tipo, o bonzinho só é vilão se tiver sob controle, né? A gente já viu isso no primeiro Vingadores, já viu isso no Buck, Soldado Invernal, e agora viu isso também nas Viúvas Negras, que são boazinhas, mas estavam no controle. Mas, cara, acho que é isso. O filme é muito legal, assistam, de verdade. Tá um pouco caro, tá R$70 na Disney Plus, assim, tenso. Você ainda tem que pagar assinatura e ainda pagar pra ver o filme. Se puder, assistam no cinema, se tiver seguro aí na região, porque é uma experiência legal. E se não puderem, no Disney Plus, sai daqui um mês pra todo mundo, sem pagar nenhuma taxa a mais. E assim, aí eu acho que vale muito a pena assistir, pra quem assina Disney Plus. E fujam do Jack Sparrow. Mas é isso, quem tá no podcast, meu muito obrigado. Se você tá no YouTube, já sabe o rolê. Curta, comenta e compartilha. Não esquece de se inscrever, isso ajuda muita gente. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.